Bom dia a todos. Bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2023 e do ano de 2023. Eu sou o Flávio, diretor de RI. Estou com o Ale, nosso CEO, e o Éder, nosso CFO. Lembro a todos que, antes de passar a palavra para o Ale fazer os comentários do resultado, para se referirem aos avisos legais, com no nosso disclaimer no penúltimo slide da apresentação. Também para fazer perguntas e respostas, ter perguntas e respostas ao final da apresentação, e para fazer perguntas a qualquer momento da apresentação, basta clicar no ícone de Q&A. Muito obrigado, passo a palavra agora para o Ale.
Bom dia, pessoal. Vamos projetar aqui. Sejam bem-vindos ao nosso call. Vamos falar aí dos resultados do quarto trimestre do ano passado. Depois teremos o Q&A, como sempre. Eu já vou lendo as perguntas. Vamos fazer num formato bem dinâmico. Então, primeira coisa, pessoal, vamos falar do elefante na sala. A receita que não veio a contento no quarto trimestre. E, claro, o prejuízo contábil aí, super preocupante, que todo mundo viu e que precisa ser endereçado. Porém, claro, também falando da parte boa, que é a geração de caixa inédita da nossa empresa. Então, uma empresa basicamente com caixa, com geração de caixa operacional como nunca aconteceu na história, mas muito amassada e bastante decepcionante na questão da primeira linha e também, claro, mais importante de tudo, o resultado. Receita líquida. Veio o quarto trimestre, que normalmente as vendas aquecem, e nós tivemos uma queda de 5%, tá? Ainda resquício de migração de ERP, o mercado na época bastante sofrido aí para repor, muito retraído. A gente vê os números do varejo, como está o pessoal sofrendo, então muito pouca aposta em termos de vendas no quarto trimestre. Portanto, a venda veio um pouquinho abaixo aí do quarto tri, fechando em 3,5 bilhões a receita líquida no ano. Em termos de resultado, a gente vê a margem bruta, uma margem bruta negativa, é um negócio super atípico, puxado por algumas poucas famílias que a gente já falou no passado, vamos detalhar um pouco mais isso. Então, ele é drivado por vilões aí muito específicos. Margem bruta negativa, nem se fala da margem líquida. Nós tivemos 181 milhões de reais de ajuste de estoque, de baixas, de rebaixas, de write-offs aí no quarto trimestre, e isso também machucou muito o resultado, fazendo com que o EBITDA seja um EBITDA decepcionante, nem a palavra, né? Não tem palavra para isso. 280 milhões, 284 milhões de EBITDA negativo, puxado por esses write-offs, especialmente em mobile devices, esse fator que a gente tem falado aí a cada trimestre. Então, em breve vamos ver já o histórico um pouco maior, qual que é o problema, quais são as ações e por que que a gente tem motivos críveis aí de estar otimista para frente. E claro, a geração de caixa, isso não tem a menor dúvida que é o grande ponto positivo. Nós geramos mais 267 milhões de caixa livre. Só no quarto trimestre, quase 800 milhões de reais de geração de caixa. Então, nós começamos o ano com 600 milhões de dívida líquida e fechamos o ano com 200 milhões de caixa líquido. Certamente, se tivesse que escolher entre uma coisa, você quer uma empresa com um lucro maravilhoso e ferrada no caixa, ou você quer uma empresa com caixa recheado, gerando caixa, mas o contábil não está bem, na dúvida, sempre é melhor o caixa. Não existe um investidor no planeta que ia preferir o contábil do que o caixa, mas as duas coisas em algum momento têm que convergir, porque não dá para operar dessa forma para sempre. Mas fico feliz de, pelo menos, o foco principal do ano, que era: olha, vamos virar o ano caixa líquido, vamos ter uma nova disciplina de custo, de geração de caixa. Isso foi cumprido, e eu fico feliz também que no primeiro trimestre nós continuamos gerando caixa, então esse fenômeno ainda não acabou. Limpeza de estoques continua, foram 508 milhões de reais de rebaixa no estoque, é mais que é um valor assim inédito, né, de rebaixa, dá 1,4 bilhão no ano. Então nós começamos o ano com estoque realmente marcado aí a mercado, super baixo, acho que no piso histórico, não tem muito o que tirar agora do estoque. Aqui um breve slide que mostra um pouco do histórico. Então você vai ver uma multi, né, um grupo multi em condições normais de temperatura e pressão ao longo de mais de 15 anos, com um EBITDA girando aí de 13% a 15%. Esse sempre foi o nosso EBITDA normal, e eu tenho uma convicção ancorada por premissas, né, por fatos, de que esse continua sendo um EBITDA normal da Multi. Só que aí cada investidor tem que fazer a sua análise. Poxa, mas quantos trimestres eu tenho de paciência? Porque eu já estava esperando essa convergência, eu já queria ver isso no terceiro tri, não veio. Eu queria ver no quarto tri, piorou. Então, eu compreendo perfeitamente. Se eu tivesse na cadeira de investidor, eu ia sentar e falar: cara, até quando nós vamos ver esses resultados amassados? O quarto tri de 22 foi prejuízo. O primeiro tri veio a mudança do SAP. Ok, entendi, foi uma catástrofe e tal. Segundo tri já veio no azul, então já estava legal. O terceiro tri e o quarto, muito decepcionantes. Chega num momento em que a gente olha esse contábil e fica decepcionado. Mas a história, ela é uma história de empresa saudável, as premissas continuam lá, nós ainda conseguimos lançar produtos com muita qualidade, com velocidade, comprar rápido, vender rápido, gerar margem bruta, exceto em algumas categorias aí muito específicas que estamos tirando de linha. Então, nós vamos mostrar para você a margem bruta real é executada e quanto seria a margem bruta na mesma condição, com os mesmos preços, se tirasse essas famílias aí que vão ser descontinuadas. Então, você teve aqui essa fase saudável, a pandemia, obviamente, jogou para cima todos os números, como várias empresas do ramo. Nós fomos para 19%, depois para 17% de EBITDA. Então, foi as vacas gordas, aí, o boom da pandemia, muito estoque comprado caro, muita super estocagem, tudo comprado com frete caro, com custo FOB em dólar caro, dólar subiu e tal. E aí veio aqui a 2022 o um engasgo. A Multilaser empaturrada, né, comeu demais, ficou com indigestão. Estamos aqui vendo 22, a receita caiu um pouquinho, a margem amassou. 23, não apenas engasgado, mas também infartado pela mudança do ERP. Então, já o atleta que estava engasgado lá infartou, e aqui o número é horrível. Então, fica essa dúvida: poxa, o que que tem pela frente? Vai continuar um declínio aqui desse número, ou agora é estabilizar e ir recompondo? Eu acredito que com todas as medidas que já estão executadas e as evidências, o cenário para frente é o cenário de normalização. Nenhum milagre e tal, mas de forma alguma um horror como a gente viu esse ano. Eu acho que cada um vai ter que fazer a sua análise, né? Quem está aqui no call são investidores profissionais, que têm muita experiência para fazer a sua análise para que lado que acredita que vai. Eu acho que eu estou dentro do possível, dado o cenário, confiante de que a gente está, assim, agora em recuperação, melhorando os números, tudo, e claro, com caixa. Então, sempre é muito bom essa questão do caixa líquido. Aqui, para mostrar um pouco o estoque, note que a parte azul é o estoque em casa, tá? É o estoque ruim, entre aspas, porque você já pagou o chinês, você já pagou a alfândega, você já pagou o governo, você está com ele parado e ainda está pagando a armazenagem. Nós tínhamos até meados do ano passado, até mais ou menos outubro do ano passado, nós tínhamos três centros de armazenagem aqui fora Manaus, tá? Tirando Manaus, que é pequeno, são 7 mil metros, nós tínhamos três centros, o principal de Extrema, um outro de 28 mil metros quadrados em Extrema e um outro de 20 mil metros quadrados em São Paulo, ou seja, são 90 mil pallets de mercadoria. Estamos falando aqui desse período aqui, olha, terceiro tri de 22, o quarto, primeiro tri, o segundo tri de 23, até começar a cair aqui, você vê que no terceiro tri, o azul, ele começa a cair fortemente. Então, nós, no final do ano, conseguimos entregar o CD de São Paulo, com saving de 600 mil mês, mais o frete de vinda, e tenho a grata satisfação de falar que mês passado nós zeramos e entregamos o CD de Minas, o CD2 de Minas, com 28 mil metros quadrados e R$ 1 milhão de custo mensal, fora o frete. Então, nós estamos agora com todo o estoque, todo o centro logístico em somente uma localidade. Isso reduz drasticamente o custo logístico e isso vai sendo capturado ao longo de 24. Então, menos estoque em casa, menos custo financeiro, menos obsolescência. O estoque em trânsito também relativamente baixo, que é o roxo. Tá? O roxo é que já embarcou. Então, aquele reloginho, né, o cronômetro lá da bomba relógio que tem que pagar o chinês, que tem que daqui a pouco já vai desembaraçar e pagar a alfândega, é um estoque bom, mas não é tão bom quanto o cinza. O cinza é o pedido colocado, quer dizer, é futuro, é previsão de vendas, A gente não comprometeu capital, não embarcou. Então, nós estamos na maior proporção aqui desses últimos períodos aqui, a maior proporção de estoque bom, bonito, barato, a caminho, e a menor proporção de estoque em casa. Não acredito que caia mais que isso, tá, pessoal? Esse período aqui foi um período muito específico de pandemia, que vendia de tudo, estoque vazio. Então, eu acho que agora isso aqui já é um estoque saudável, tá? Se a gente mantiver essa proporção, é estoque saudável que a gente precisa na multi, com margem bruta melhor. Então, falando aqui da margem bruta, voltando aqui, nós tínhamos em 22, que foi já um ano amassado, a margem bruta de 26. Note que 26% é uma margem bruta que deixa a gente no azul, com um pequeno lucro, insatisfatório, mas pelo menos não tem prejuízo. A gente tem que buscar mais para 30% de margem bruta. Essa sim é a margem saudável histórica, né? 30% plus. Caiu 20% a venda esse ano. A margem bruta foi para 5,5% no ano. Ela é totalmente fora da curva. E nós tivemos aqui, esse foi o primeiro trimestre de prejuízo, quando a gente começou a realmente fazer write-off e limpar os estoques da época da pandemia, foi 18, caindo para 7 no último trimestre, e agora margem bruta menos 4, né, que é puro write-off aí, tá, dessas famílias. O EBITDA, como vocês viram lá já, menos 19% e menos 34% no quarto trimestre. Tá? Provisões, write-offs e queima de estoque. Eu acho que vai ser mais ilustrativo quando a gente olhar por família. Bom, a parte de G&A, eu acho que isso é uma boa notícia. Ao longo do ano, nós tivemos uma redução de 16%. Então, nós fizemos em fevereiro, março do ano passado, uma redução. Então, ela foi praticamente inteira capturada no ano. Depois, em novembro, nós fizemos uma segunda redução, praticamente nada capturado. No final do ano, nós reduzimos aí todo o G&A da empresa em 16%. Deveria ser mais, tudo, mas sempre foi historicamente uma empresa já enxuta. Quer dizer, uma empresa que gastava seus 3%, né, 3, 4% da receita como G&A. E a gente vê pares aí nossos que gastam 6, 7% com G&A. Então, já é uma empresa enxuta, mesmo assim foi feito um esforço, capturamos 16% no ano, e claro que tudo isso tem um efeito aí para o ano que vem, porque tudo que foi capturado em novembro e todo esse esforço mensal vai ser capturado em 24. E também um projeto, nós contratamos uma consultoria especializada em eficiência, chamada Grados, que muitos conhecem, que começou um projeto semana passada, estamos todos super envolvidos aí, tem o comitê de projeto semanal, eu estou participando toda semana, tudo, que a gente tem uma meta de buscar mais 50 milhões de saving, que aí essa é a nossa meta desafio em toda a operação. Tá? Então, além do saving de novembro, que vai ser capturado, nós temos esse da Grados, que vai sendo capturado ao longo do ano, então nem tudo vai cair em 24. Então, mas a gente vai buscar aí mais uma descida, qual que é a ideia para 24? Sem perder receita, melhorando margem, mas também buscando mais uma queda de G&A da mesma ordem dessa. Então, isso ajuda bastante. Se você cair 16% de G&A e melhorando as outras contas, isso vai direto para a última linha. Tá? Lucro, então, a diferença aqui é custo financeiro, questão cambial, então, um prejuízo maior do que a queda no EBITDA. Por conta ao longo do ano a gente estava com dívida líquida, agora estamos caixa líquido. Isso deve mudar, porque agora a gente não tem mais uma conta de juros. A aplicação do caixa gera um juro positivo, e estamos quitando aí as dívidas antigas. Tá? E claro, puxado aqui, acompanho de. Basicamente aqui nós temos o EBITDA com as questões que não são operacionais, né? Depreciação, amortização. Imposto de renda, que nesse caso não teve, porque estamos com prejuízo contábil, mas a parte de cambial é muito forte e a parte de despesa financeira. Falando um pouco aqui de caixa, nós estamos nesse momento, nós viramos o ano com mais de 1 bilhão de caixa, então o caixa líquido 225 milhões, ou seja, cerca de 800 de dívida. Nesse sentido, estamos super confortáveis aí em termos de caixa, porque a gente tem a pretensão de quitar 100% de 24, quitar 100% de 25, e depois nós temos também em caixa suficiente para quitar tudo que é após 25. Então, nesse sentido, é uma tranquilidade a mais. Não temos planos, a princípio, a menos que mude alguma coisa no cenário, de captar absolutamente nada. Vamos só quitando à medida que vai vencendo os empréstimos atuais. Custo aqui de 13 ao ano. A tendência é isso ter um impacto bom aí no resultado na última linha. Porque você sempre capta com um prêmiozinho em cima da CDI. Então, você deixa na mesa aí 2,5%, 3% de spread. E à medida que a gente vai quitando isso, esse spread sai do nosso P&L. Aqui a modalidade por curso, né, FINIMP? Claro que a gente está aberto sempre a buscar financiamentos subsidiados para projetos específicos, então estamos em estudo, tudo, a viabilidade disso, mas dívida bancária mesmo, aquele CDI mais 2, CDI mais 3, não é o plano pegar, a menos que apareça algum dinheiro para algum projeto específico muito abaixo da CDI. Aí, obviamente, é um no-brainer. E tem bastante projetos assim no Brasil. Por canal, pessoal, nós temos basicamente uma situação de governo ainda fraco, tá? Você vê aqui que o governo tem a menor participação. A perspectiva, o governo, como a gente sabe bem, sempre fala que é muito incerto, né? Tem ondas que vêm, tem ondas que vão. Conversando com a equipe de governo, nós estamos num período de baixa. Pouco negócio acontecendo efetivamente faturado. Esse trimestre também está bem fraco o governo, tá super baixo, mas a galera está muito animada porque tem muito negócio para frente, então as perspectivas são boas, segundo a área, segundo o pipeline de projetos. E inclusive nós estamos diversificando muito nossos negócios de governo. Então, estamos ganhando negócios em saúde, ganhamos negócios em drones, tem algumas coisas de televisão. Então, o que você tende a ver de governo é basicamente uma empresa que praticamente não tinha, que de repente começou a faturar 1 bilhão de governo por ano, isso ajudou muito o resultado, mas focado somente em computador e tablet, só essas duas categorias. Esse boom de governo na pandemia, tudo diminuiu, estabilizou agora num número menor, de cerca de 500, 600 milhões, mas que a gente acha que vai aos poucos recuperando e variando também entre outras famílias de produto. Outra notícia que eu acho interessante, nós batemos recorde de participação no DTC. Então, 10,6, a tendência é continuar crescendo. Nós temos hoje um DTC, creio eu, único na indústria, realmente KPIs muito bons. Você compra hoje, recebe em casa no dia seguinte, na Grande São Paulo, por exemplo. Operação própria da Multi. Nós já criamos toda uma família de produtos exclusiva para DTC. Então, eu acredito que essa vai ser um driver de crescimento e margem bruta, claro, e controle melhor de preço no mercado. E o provedor de internet também, a parte de ISP, nós batemos o recorde de participação. Tinha gente que estava meio cético, tinha um pessoal mais bearish, né? Mais urso aí nesse caso, mas está tendo muita troca de tecnologia, tem novos negócios aí na nossa parceria com a ZTE. Então, acabou tendo uma participação grande. Por segmento, você vê a redução da participação de mobile devices. Então, você vê basicamente aqui os tablets, os smartphones e os PCs em redução, puxado por governo menor, smartphone sendo liquidado. Então, tudo isso a gente vai mostrando aqui. E a maior participação do Kids Sports, que praticamente dobra aí em relação a 22. Isso é uma boa notícia pensando a médio e longo prazo, porque é a maior margem bruta da empresa. São produtos todos importados, produtos relativamente simples de operar em termos de fábrica, né? Não tem essa fabricação, mas que a gente tem uma distribuição boa, tem marcas boas e consegue rentabilizar bem. Demais aqui, participação mais estável. Então, vamos olhar aqui o mobile devices, que esse é o ponto focal. Uma margem bruta que veio de 32%, ela vira margem bruta de menos 47%. Ah, cadê o problema da Multi? Está aqui. Está aqui. Como é que vai resolver? Tirando de linha, liquidando estoque e não continuando. Nós fizemos aqui uma simulação. Se não tivesse a parte que sai de linha, que é o smartphone, a gente já estaria falando uma margem bruta no ano de 2%. Por que 2%? Mas 2% também é ruim. 2% porque quando a gente fala que o smartphone teve esse engasgo, Não, ele foi o pior engasgo, mas ele não se limita ao smartphone. As outras famílias também tiveram engasgo, são elas três, né? Smartphones, tablets e PCs. O smartphone realmente é o que tem mais obsolescência, é o produto que encalhou da época da pandemia e que teve que vender aí com menos 100 de, menos 100 de margem bruta. Mas o tablet também ficamos com muito estoque, também ficamos com material um pouco obsoleto, e os PCs a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que o smartphone nós não vamos repor, o smartphone multi, nem o Nokia, e os tablets e os PCs, sim, esses nós estamos trazendo produto barato, produto com especificações melhores, que gera margem bruta. Então, apesar de que se você olhar para trás, se fizesse a multi só smartphone, perdão, se tivesse a multi só tablet e PC, teria dado 1,7 de margem aqui, né? Teria dado 1,7. Essas duas categorias para frente, nós acreditamos numa margem maior, acima de 20% e tal, que é o que já está sendo executado aí nas linhas que estão chegando. Então, PCs, nós limpamos todo o estoque antigo, lançamos uma linha completamente nova, com margem bruta, e tablets, nós limpamos também toda a linha antiga, que era a linha de 2 com 32 de memória e tal, e lançamos uma linha nova com 64 GB, com um custo melhor e tal. Então, acreditamos que isso aí vai corrigir também essa família. E aqui, olha só, impressionante, né? Uma linha que tem menos 118% de margem. Então, tá aqui a dor. Por que que caiu tanto no quarto trimestre? Porque a gente estava fazendo a conta gotas, todo trimestre pegando prejuízo, ajustando um pouquinho, e uma hora falou, cara, vamos write-offar tudo isso aí, porque não tem jeito, você não vai ficar sangrando todos os trimestres, vamos reconhecer uma realidade, que essa linha aqui vai ter que ser queimada mesmo inteira. E aí, fizemos essa porrada aí. Me parece que é uma porrada acertada, porque pelo menos a gente enxerga o número real. Ah, o que tiver de vendas de smartphone daqui para frente, ele vai entrar com zero, aproximadamente zero de margem bruta, tá? Daqui para frente, que é o saldo que nós temos ainda para liquidar. Então, não é que ele vai agora. Nós não colocamos o custo a zero, porque aí seria confortável. Aí, daqui para frente, ele ia só ajudar o resultado. Não, a gente marcou tudo a mercado para dar uma margem de zero daqui para frente. Como é que o custo é zero? A margem prevista para essas linhas é zero. Não sei se ficou claro, mas se alguém tiver dúvida na pergunta, eu volto ao tema e a gente repassa isso aí. A parte de Office IT é basicamente uma margem que melhorou um pouquinho no ano. No trimestre teve bastante liquidação também. Qual foi a simulação aqui que a gente fez? Nós fizemos 9 de margem. O ano está ok, está com 19%, porém o trimestre está com 9. Por que 9? Também algumas liquidações nessa área. Basicamente, nós liquidamos duas famílias de produto. A parte de segurança, toda uma família de controle de acesso, de alarme, de linhas que a gente não estava conseguindo andar no mercado. Foi tudo feito write-off e liquidado. Então, isso aqui ofendeu o número. E a segunda linha é a família gamer da Multi. Todos os acessórios gamer são produtos que foram comprados em 2020, produtos que estavam super design defasado, custo altíssimo, comprado na pandemia. É webcam gamer, é mouse gamer, é montes de headphone gamer, que já não estava mais no gosto do consumidor, né? 4 anos depois, não estava mais no gosto do consumidor, então também rebaixamos tudo isso, porém a parte de segurança ela sai do portfólio e a parte de gamer a gente tá lançando, né? Já inclusive já lançou uma nova linha gamer, essa sim com custo bem mais baixo e o design moderno. E aí a ideia é voltar para margens brutas aí de 35%, que é o que a gente sempre entregou em gamer, tá? Então eu não acho que existe um problema estrutural em gamer. Existe uma linha de produto específica do ano de 2020 que foi comprado numa época específica, com custo alto, e que agora normaliza. Não vejo o grupo Multi saindo dessa linha de acessórios, que é o nosso DNA, tá? Então, sem essas duas linhas, a margem teria sido 20%, a margem bruta, tá? Home Electric Products, a margem basicamente estável aí, pequena diferença em relação ao passado, aqui um pouquinho abaixo. Nós tivemos aqui algumas linhas que saem dessa parte, basicamente automotivo. Então, telas continua, está indo bem, caixa de som está indo bem, eletroportáteis. Tem um ponto de dúvida aqui, que eu vou mencionar. Healthcare, ok. Então, aqui o que está acontecendo nessa linha? Nós estamos matando o automotivo, queimando tudo, tirando, tá? Então, isso ofende o número. E eletroportáteis, a gente tinha produtos com peças plásticas compradas no mercado, por exemplo, liquidificador, ventilador. A gente comprava as peças já injetadas, custa muito mais alto, isso ofendia a margem. E agora esses produtos todos foram liquidados, a gente tem produtos fabricados em casa 100%. E a margem tende a voltar também. Então, esse 19%, considerando as linhas que saem, teria sido 26,6, tá? Então, não é consolo, porque o que importa é o executado, mas acho que dá um pouco de cor do que seria uma multi aí, em condições normais de temperatura e pressão. E, por fim, a quarta família que a gente vai falar, que é Kids Sports, basicamente a margem bruta super saudável, então eu fico feliz que, olha só, 37%, produtos muito bons de margem. Melhorou a margem no ano, a participação dessa linha foi recorde, aumentou de 10 para 18% no total. Então, note uma empresa que, de modo geral, ela está ficando mais saudável, mas aquele ofensor que a gente falou piorou no trimestre. Estamos reconhecendo muita coisa, estamos jogando muita coisa no balanço, mas ela está gerando caixa, ela tem muito negócio saudável e bom. Então, esse é um dos motivos que me deixa muito pé no chão, mas olhando para frente e falando que está num caminho legal. Tá? Aí o quarto tri também foi legal, nós mantivemos margem aqui. Aí fizemos uma simulação, sai algumas coisas desse portfólio, então a margem teria sido até melhor, 42%, tá? Note que são muitas famílias, brinquedo está indo super bem, super reconhecido aí no mercado, fica. Esporte e lazer, estamos queimando praticamente toda a linha, então vamos sair daqui, tá? 80% da linha de esporte e lazer, que é acessório de bicicleta, cadeado de bike, capacete. Toda essa linha encalhou, isso é tudo ofensor. Estamos queimando aí com menos 30, menos 40 de margem, mas não é tão grande no total, tanto é que o total está bom, mas isso sai. Baby está ótimo. O pet, nós estamos com uma margem dolorida aqui, mas fica. Precisamos arrumar aqui, melhorar custo de fábrica. Aqui está ótimo, fica. A parte gamer aqui. Só uma dúvida: esse gamer não está certo aqui, né? Porque gamer é informática.
É, preciso dar uma olhada, mas ele não tá certo aí não, ele fica lá em acessórios.
Digitamos errado aqui, pessoal. Esse gamer ele está no acessório, tá? Mas tudo bem, só pra confirmar. Drones e câmeras, excelente recorde de vendas aí com margem. E mobilidade elétrica, aqui nós temos uma situação, bicicletas elétricas indo muito mal, vamos queimar e tirar de linha. Patinetes e outros veículos leves indo bem, vamos manter. E as motos, margem bruta excelente, porém a produção ainda pequena. A gente não está diluindo o custo da fábrica adequadamente. Esse ano a meta é mais do que dobrar, e aí o custo da fábrica dilui e ele vai entregar a melhor margem na última linha. Então, dessa família toda, esporte e lazer sai. O resto tudo coisa saudável, exceto bicicleta elétrica que estamos tirando. A margem teria sido 42. Bom, deixa eu ver quanto temos de tempo aqui. Vamos dentro. Aí a gente olhou aqui por segmento, como é que nós estamos falando aqui no trimestre, né? Só botando em perspectiva, o geral menos 9. Note que o mobile devices aqui, com menos 118. Enfim, isso aqui já passamos. Aqui a participação de cada segmento. A margem recorrente, se a gente tivesse tido um quarto trimestre somente com as linhas que ficam, tirando o que está sendo realmente descontinuado, a gente estaria falando uma margem, em vez de menos 4, menos 9, a gente estaria falando uma margem de 23. Então, isso já ficaria bem mais saudável. Não é o que a gente quer, teria que chegar nos 30, mas estaria bem melhor. E aí, pessoal, o resumão. Nós temos aí o ERP a cada mês ficando menos pior. Já diria que agora a gente está as coisas rodando razoavelmente bem. Agora é uma agenda mais de capturar oportunidade, de robotizar, de automatizar, do que de processos totalmente travados, tá? Então não tem um problema mais de ERP grave estrutural. Nós temos hoje resquícios aí e recuperando o mercado, tal. Sentimos uma boa vontade dos clientes, mas demora. Cliente espaço perdido, tem que ir retomando, renegociando, etc. Compras com muito mais diligência, muito mais apertado, tanto é que o volume de estoque está menor, redução do estoque aqui, otimizações logísticas que a gente falou, Nós reduzimos muito o parque de CDs, isso reduz o custo, muito renegociação de frete, malha rodoviária, tudo isso. Portfólio é racionalizado, tirando muitas linhas, eu apresentei algumas que saíram do portfólio, M2C, lá o nosso DTC crescendo, e a questão do caixa líquido. E agora o mais importante, 24, qual que é a agenda? Então, agora no dia 1º de março, saiu a nova política comercial, tá? Então, estamos aí, como toda mudança, no começo muitas dúvidas, muitos clientes testando a política, pô, então assim eu não vou comprar, desse jeito não vai dar, especialmente os clientes pequenos, porque a nossa política comercial, basicamente, qual que é a agenda? Vamos, pegar todos os nossos produtos, vamos, trazer para um preço de mercado um pouquinho acima do atual, quer dizer, buscar ganhar um pouquinho de precificação, tá? Nada de muito grande, porque a Multi é uma marca de entrada. Então, você pegou lá um air fryer de R$ 350. Opa, não precisa ser 350, pode ser 369. Podemos aí ganhar R$ 19, que é um caminhão de dinheiro. Beleza. Então, 369, fazendo a conta de margem por cliente, por quanto que eu tenho que entregar para cada cliente para que ele execute esse preço de ponta? Essa é a agenda. Portanto, os grandes clientes continuam comprando num preço, com desconto maior. Os clientes menores vão pagando um pouquinho mais caro, e os sellers, que é o mais crítico, os sellers de marketplace, que na política anterior era por volume, pagou, comprou muito, levou. Agora não, agora é por margem executada. Então o seller tem que pagar um pouco mais caro para que ele execute o preço de ponta e não tenha, queimação de preço. Qual que é o efeito esperado da política? Eu não posso falar para vocês se deu bom ou não. Tem que esperar aí, 2, 3 meses para ver. Mas, num primeiro momento, você tem uma depressão na venda, especialmente pequenos clientes, que é o que a gente já está vendo em março, mas os grandes clientes continuam comprando. E depois a ideia é o mercado normalizando, à medida que vai acabando o estoque de mercado, as pessoas vão repondo já no preço novo. Então, esse seria a agenda. E a busca aqui é a rentabilidade. Então, a gente acredita que, executando bem essa política, são 2% na última linha que essa política pode nos deixar, tá? É um caminhão de dinheiro muito importante. Renovar esse estoque bom, bonito, barato, tirar essas linhas de baixa margem, novas parcerias em negociação, como por exemplo a Hisense, e tem outras coisas aí por vir. E essa ampliação do escopo de vendas do governo que eu falei, cada vez mais produtos, estamos aí vendendo, entrando em licitações de coisas que não eram muito óbvias antes. Tem produtos baby, tem produtos de saúde, tem produtos de mobilidade, tem um monte de coisa aí legal. As otimizações logísticas nós vamos capturar agora em 24, né? Lembrando que em março nós saímos do último galpão desse de 1 milhão por mês, então é um save anualizado de 12 milhões por ano, mais o frete de devinda. Essa consultoria que eu mencionei com agrados de custos e processos, então todo mundo em busca aí dos 50 milhões. Tá? E aí, por fim, eu vou só pular o que eu já falei ao longo da apresentação, mas PCs e tablets trocou todos os produtos, não tem mais um produto da linha antiga, tudo foi renovado. Então, um tablet, por exemplo, que era 2,32 de memória, nós ampliamos para tela melhor, com 4,64, com o custo mais baixo. Então, a margem bruta que estava amassada, agora é uma margem bruta saudável. Lembrando que a gente dá lucro em tablet há mais de 15 anos, né? Há 13 anos nós damos lucro em tablet. O fato de que deu um engasgo em 23 não quer dizer que a gente vai matar a linha. Acredito que é uma linha que a gente tem share alto, tem uma boa demanda, tem todo esse mundo de tablet kids. Enfim, PCs, a mesma coisa. Telefonia, acabando com a linha Multi, acabando com a linha Nokia, estudando novas parcerias aí que podem sair em breve, só que num novo modelo, né? Num modelo com muito menos risco comercial, para não ter esse risco que aconteceu no passado. Em redes, muitos investidores fizeram pushback aqui. Poxa, mas já está uma consolidação, está meio saturado o mercado, só que está tendo upgrade tecnológico para a linha X, então a gente vê muita demanda de trocar os roteadores, isso pode drivar um bom crescimento esse ano. Em segurança, a gente vai parar de fabricar todos os produtos, nós tiramos aí mais da metade do portfólio e vai ser uma linha básica, nós vamos ter somente a linha boa, bonita, barata, de câmeras DVR, tudo importado. Eu acredito que a margem vai voltar aí. Eu quero até trazer para vocês no próximo trimestre a margem bruta de redes antes e mostrar a margem bruta de redes no primeiro tri, como ela evoluiu. periféricos, essa renovação que eu falei de games, né, que essa linha games estava obsoleta. Em telas, nós estamos com a parceria com a Hisense. Então, basicamente, o que que é essa parceria? Nós já produzimos as telas Multi, que está indo bem, nós já produzimos a tela Toshiba, e agora nós vamos ter a produção exclusiva também da marca Hisense, é a segunda maior marca do mundo, muito conhecida em todo o planeta, e que vai vir para o Brasil com um portfólio super legal. Então, ganhando aí escala, aumentamos 50% a capacidade da produção de Manaus, então vamos querer crescer bastante aí em telas. Renovamos aqui em áudio a parte Pulse, nós renovamos com Wesley Safadão, foi muito bom para a nossa linha. E eletroportáteis, sempre reduzindo o custo de fabricação. Drones e câmeras, estamos super encaixados, crescendo aí, batendo recorde todo mês de vendas. Esporte e lazer matando a linha. A parte wellness é equipamento de academia também batendo metas. É a melhor margem bruta da empresa no momento, mais de 50%, então super interessante isso aqui. Mobilidade elétrica, nós estamos lançando consórcio para VATS, nós estamos fazendo uma série de ações aí. A ideia é aumentar bastante a produção em Manaus, e aí isso dilui o custo fixo, melhora a margem na última linha de mobilidade. E Baby, nós estamos também com uma influenciadora, a VTube, super forte, fazendo campanha na internet. Então, pessoal. Esses são os motivos aí. Na carta eu coloquei 10 motivos, resumi um pouco mais aqui no call, que apesar de que é um trimestre decepcionante, você olha lá o resultado, fica assustado. Eu também não estou feliz com o resultado na última linha, mas estou feliz com caixa e acho que a perspectiva de normalização ela tem bases bastante críveis. Tá? Dito isso, vamos passar aqui para perguntas. Então, vou lendo aqui na ordem de todos. Quem tiver perguntas, eu peço para mandar aqui por escrito, ou se quiser fazer em áudio, coloca aqui no escrito também, que aí eu chamo para falar. Então, temos aqui do André do UBS, pergunta número 1. Olhando a receita atual da companhia e as linhas descontinuadas, quais linhas deveriam fazer com que a receita se mantenha nos níveis atuais? A gente está projetando uma receita mais flat para esse ano, tá? Eu não esperaria grandes saltos de receita, mas basicamente o que que está crescendo? Telas está crescendo, a linha Hisense é um faturamento agregado, vai somar para nós em termos de faturamento. A linha de drones está crescendo esse ano. Nós temos também diversas famílias que é pouquinho em pouquinho crescendo em relação ao ano passado, como por exemplo os tablets de varejo, tende a crescer esse ano um pouquinho. Nós temos a parte de caixa de som, tem meta de crescimento. A parte de eletroportáteis tem meta de crescimento. Então, todo mundo somando aí um pouquinho para poder não perder receita. Tá? A nossa busca esse ano é não ter queda de receita. A parte de ISP, como eu falei também, praticamente 100 milhões de receita adicional que tem que buscar, né? Então, todas essas são as maiores que deveria crescer para compensar a saída de smartphones, esportes e bike elétrica e tudo isso que eu falei. Quais opções vocês estão avaliando para 2024 com relação ao caixa gerado em 23? Então, a agenda agora, André, é a Multi no azul. Tem que estar no azul. Enquanto a gente não começar a entregar consistentemente última linha, lucro líquido, esse caixa é uma margem de segurança para a empresa. Então, nesse momento, a nossa agenda é buscar o azul. Uma vez que a gente esteja, poxa, agora sim, tem EBITDA, tem lucro líquido, e a gente quer ser muito eficiente em caixa e a gente vai estudar, sim, claro, a recompra de ações, distribuição de dividendos, tudo isso. Até porque nós estamos com prejuízo contábil, então nós podemos distribuir isento. Nós podemos fazer JSTP, por exemplo. Né, Ederson? Tá certo isso? O
É
distribuição já
isso
existe,
aí, a
né?
gente pode fazer JCP bem como tem condição de fazer distribuição pela reserva
Distribuição
de
também.
investimentos que a gente tem.
Exatamente. Agora me lembrou a estrutura. Nós temos o lucro acumulado, nós temos a reserva para subvenção. Então, teoricamente, se a gente quisesse distribuir isso, a gente teria que oferecer a tributação. Só que, como tem prejuízo acumulado, a gente consegue compensar. Então, nós podemos pegar dinheiro da reserva para subvenção, oferecer a tributação, compensar com o prejuízo e então distribuir isento. É isso, né? É isso. Tá certo. Ou seja, tem margem de manobra, então, cara, vamos lutar por esse resultado que ainda vocês vão perguntar, ah, vai vir no primeiro tri? Não. Infelizmente, não. Não espero nada grave como vocês viram antes, mas não. Tá. Seguindo aqui, a da XP. Mas vai vir geração de caixa, né? Que já adiantei aqui. Nós estamos já com uma pequena geração de caixa no primeiro tri de novo. Você vai olhar, pô, essa empresa não para de dar prejuízo, mas não para de encher o caixa. Né? Podia ser pior. Beleza. A Larissa, você quer fazer uma pergunta aberta? Larissa Summer XP. Pode falar aí, Larissa.
Oi, Ale, tudo bem? Bom dia. Obrigada aqui por pegar nossa pergunta. No release você comentou um pouco sobre essa nova rodada de ganhos de eficiência, até com a ajuda da Grados que vocês contrataram. Queria saber se vocês conseguem detalhar um pouco melhor onde vocês enxergam essas oportunidades dentro da companhia e também sobre os pedidos do governo, qual seria o timing, se você consegue detalhar um pouco melhor o timing da recomposição desses pedidos. Obrigada.
Tá ótimo. Olha, disparado, onde tem dinheiro na mesa ainda, tá? Sim, dinheiro graúdo, contas grandes, fretes de modo geral, otimização de frete, renegociação, cargas. Nós temos um software que a gente está para implantar agora para entrar no ar em maio, que ele é otimização e roteirização de frete. Então, por exemplo, infelizmente hoje, se você me mandar um pedido da Paraíba, para um certo cliente e passar 3, 4 dias, você manda outro pedido, eu vou ter que fazer dois fretes para Paraíba. Nós não temos essa inteligência ainda para segurar o pedido e juntando num carro e mandar o carro fechado. Então é meio vanilla isso que todo mundo faz, mas não é o state of the art. A gente vai implantar um software que é de roteirização, que a gente já contratou, que agora está em implantação. O que que ele faz? Ele vai somando todas as cargas de uma certa região e fecha um carro. E vai um caminhão fechado para Paraíba, por exemplo, para entregar lá em 3, 4 clientes. Então, aí tem muito dinheiro na mesa, porque estamos falando aí um frete que pode custar 7, 8% da nota fiscal. Se cair de 7, 8 para 4, você ganhou 4% na última linha. Esse é um ponto. Outras otimizações logísticas também são importantes. A IT é um custo sempre alto. A IT, revisar os parceiros, revisar os custos. É uma área que sempre teve em todo o mercado inflação de custos. Então, isso aqui é importante. Fretes e logística inbound, custos industriais, como é que a gente está capturando a melhor sinergia, perdas, gestão de perdas é muito importante. Perdas no estoque, perdas de componentes, dinheiro em S&OP que não esteja capturado. Aí a própria despesa, viagens, por exemplo, políticas mais apertadas. Parece que é de grão em grão, mas é muito dinheiro. Viagem, vocês sabem que a antecedência ela é crítica para você economizar. Nós gastamos aqui cerca de 200 mil, né, de viagem por mês, mais ou menos. 200 mil reais mês.
Mais
Mais
de
de 200 mil?
duzentos mil.
Sabe aí, galera? 300 ou 400 mil? Perdão, pessoal. Viagem total, porque tem várias áreas, tal. Nós temos viagens comerciais, nós temos as viagens de assistência técnica, por exemplo. Então, se você consegue ter mais antecedência na compra, você cai muito o preço da viagem, né? Eu estava cotando outro dia São Paulo-Brasília. Se você comprar, eu lembro que isso está bem fresco na cabeça. Se você comprar para hoje, é 1.400. Se comprar para semana que vem, é R$ 800. Se comprar para daqui a 15 dias, é R$ 400. Se comprar para daqui a um mês, é R$ 200. Sem brincadeira, pessoal, de 1.400 cai para R$ 200 uma passagem para Brasília. Eu vi porque a gente estava vendo isso aí esses dias. Então, essas políticas todas, de grão em grão, você vai somando muito. Tá? Mas tem várias contas aí que a gente vai olhar. despesas de marketing, despesas de marketplace, comissão de marketplace, aí tudo isso é milhões. Do Marcelo Bandeira aqui, qual o range fit ideal de tamanho de empresa, receita líquida para os níveis de rentabilidade históricos? Sobre o caixa, existe algum pensamento para sua utilização? Já falamos aí a pergunta do André. Faz sentido liquidar as dívidas ou carregá-las com o custo atual? Liquidação antecipada teria um custo, tá, José? Então, José Marcelo, teria um custo de um pênalti para liquidar antecipado. Então, a nossa agenda é ir carregando e liquidando nos vencimentos. E assim, esse o nível de despesa que a gente está projetando para 24, quer dizer, a gente estava lá com 3,7% de G&A. Se a gente reduzir mais uns 15%, a receita melhorando um pouquinho, você já vai para uns 3% de G&A. Fica super eficiente, tá? Não, não vejo, não conheço empresas, muitas empresas no ramo que tem um G&A abaixo de 3%. Tá? A Multi chegou na melhor auge, é uns 2,5% por aí de G&A. Tá? Então, parece que tá ok. Esse tamanho para esse nível de despesa, ainda reduzindo mais um pouquinho, tá ok. A agenda nossa tem que ser além das despesas, sim, mas o mais importante é a margem bruta. A dor nossa é a margem bruta. Gerar margem bruta. Se a gente chegar de volta nos 30% de margem bruta, com esse nível de despesa, a gente fica redondo. Do Sami Miranda aqui, considerando a atual performance da empresa no mercado de smartphones, encerramento da oferta de smartphones, ele falou aqui, sim, Sami, nós estamos vendendo todo o estoque, não vai ser reposto. Vamos sair desse ramo de smartphones no formato de nós operarmos varejo e importar, fabricar, vender. Isso aqui vamos sair desse ramo, desse formato de venda de smartphones. Do Marcelo, como está o primeiro trimestre? Primeiro trimestre, governo muito fraco, varejo batendo metas, ainda que metas baixas, tá? Nós fizemos uma revisão bem com o pé no chão das metas todas. Então, nós estamos com varejo gerencialmente batendo meta, e margem bruta recuperada. A margem bruta voltando bem aí para patamares mais saudáveis. Então, eu não espero, não vamos postar aí no final do trimestre uma margem bruta destruída como alguma coisa tipo essa do quarto trimestre. Então, você vai ver uma forte recuperação de margem bruta. Então, fala, pô, legal. Depois você vai ver um resultado ainda ruim, mas nada catastrófico como esse. Aí você vai falar, ah, não é legal. Você vai ver uma pequena geração de caixa, legal. E uma receita que ainda não está forte. Tá? A nova política comercial, qual tem sido o resultado? Eu mencionei isso já, não dá para saber ainda. Nós implantamos em 1º de março. Acredito que no próximo call eu vou poder dizer: ó, foi excelente, estamos recuperando mais margem bruta, ou foi ruim, o pessoal não está comprando. Eu certamente vou trazer para vocês. Qual a estratégia de 24, 25 para mobile? Vale a pena manter a categoria? Não. Nós estamos estudando outros formatos de parceria possíveis de outras marcas que não têm esse tipo de modelo, ou seja, não tem o modelo da Multi tomar o risco comercial. Tá? Então, não existe mais um cenário de manter mobile nesse modelo. Do Matheus Reis, da Ártica, aqui. Hash. Da Ártica. Ale, bom dia. Hoje vocês viram que o estoque em casa, em trânsito 100% saudável, né? Você diria que o estoque em casa e trânsito 100% saudável? Sim, eu diria que o estoque está 100% saudável. Não acho que tem muito do que tirar mais do estoque, tá? Qual margem bruta consolidada vocês estimam para esse estoque que está em casa? Não, sim, é porque o smartphone que vai ser executado ainda, que sobrou, ele deve vir com margem zero bruta. Então, no sentido, ele não está mais dando prejuízo, mas qualquer coisa que você colocar na base com margem zero vai diminuindo um pouco esse total. Tá? Eu estimo que a gente deveria chegar à margem bruta de 30% a 32% como uma coisa saudável, isso que é o normal da Multi que precisa entregar. A partir daí fica muito bom, mas ainda não nesse nível, um pouco abaixo por conta de algumas coisinhas. Que ainda ficaram lá, que vão sair com margem zero, que são foi esses write-offs. A gente ficou nessa dúvida, Matheus, porque a gente poderia falar, vamos write-offar tudo e botar custo zero, e aí qualquer coisa que você vender dá lucro. Só que isso não seria muito coerente para o próximo ano, porque aí vai começar a mostrar, pô, o smartphone ficou bom de repente, qualquer coisa com custo zero fica ótimo, né? Você vender um celular por R$ 5 vai dar margem. Então a gente marcou para dar margem zero. É, como tem sido a aceitação da nova política comercial? Vocês estão perdendo pedidos por conta dela? É, por enquanto, os grandes clientes não, os médios não, mas os pequenos clientes sim, tá? E tem muito ajuste ainda. É, eu estava agora, por exemplo, acabei de vir da reunião com um gerente aí que atende papelaria, e aí ele falou que a parte de informática para vender mouse lá na papelaria está bem encaixada, está funcionando, mas que brinquedo está errado a margem, o cara não consegue trabalhar, por exemplo. E é uma papelaria que vende brinquedo também. Aí fomos lá, mexemos na política de brinquedo para calibrar melhor e arrumou, e agora vai. Então, assim, tá muito cedo para falar. Aproveitando, poderia dizer, por favor, quanto do estoque ainda é smartphones? 50 a custo. É. 50 milhões de reais a custo, dentro de um estoque aí de 1,5 bilhão, né? E marcado para vender com margem zero, já com preço de mercado, que é um preço super baixo, um produto, sei lá, que não existe esse preço no mercado. Do Marcelo aqui, ao longo do ano, a empresa acredita que conseguirá reduzir as despesas de distribuição em relação à receita líquida? Qual patamar almejam chegar? Sim, a gente está lutando para isso, a gente tem muito dinheiro nessa parte. Certamente o perfil de carga da empresa mudou. Então, uma empresa que antigamente vendia essencialmente acessórios e eletrônicos, celular e tablet e tal, para o varejo, você tem um produto de alto valor agregado e baixo peso. Então, a despesa de frete era muito baixa. Eu lembro que chegou a bater 2-3% da receita de despesa de frete. Agora, eu vendo caixa de som e ventilador lá para o Nordeste, vendo TV que vai de Manaus para o Rio Grande do Sul. Então, assim, mudou um pouco o perfil e, além disso, ainda tem o DTC que você está entregando pelo correio lá, casa a casa. Então, a nossa despesa chegou a bater 8 a 10% frete. Me lembro, uma empresa que pagava de 2 a 3 virou 8 a 10. É um absurdo a diferença. Então, tem espaço para reduzir bastante, mas nunca mais vai voltar no 2 a 3 pelo perfil da carga. Ainda há um estoque de 422 milhões na contabilidade de mobile. Ainda devemos esperar estoque girando com margens muito baixas? Então, esse mobile é o todo, né? Governo, PC, tudo. Não, ó, desse estoque é só 10%, aí um pouco mais de 10% é celular, que vai sair com margem zero. O resto eu não espero margens baixas, porque nós temos aí PC para governo, que são negócios casados, você fica esperando vir os pedidos aí de coisa que está ganha, os tablets estão aí, que estão com margem boa, os PCs de varejo são tudo linha nova, linha já 2024. Se a gente fazer só uma conta aqui, se o celular é 10% e ele entra com zero, então ele vai ofender mais ou menos 10% à margem bruta. O que você vai ver? Você vai ver, vamos supor que a gente consegue uma margem aí de 20, vamos supor, no mobile. Com o efeito smartphone, vai cair para 18. Então, deveria ser isso, tá? Ele só pode ofender no máximo 10% essa margem, porque ele é 10% do estoque e ele vai entrar com zero. Do João aqui. Bom dia. Poderia falar um pouco do porquê um aumento tão grande de perdas possíveis no ano? E se puder comentar um pouco sobre o processo da Proinox, por que o valor da causa, o valor inteiro importado e não o imposto devido? Qual seria esse imposto devido? Ah, perfeito. Eu vou falar aqui, mas o Éder certamente vai complementar e ser mais preciso. O imposto devido é zero, tá? Porque é o seguinte. Entrar um pouco mais, vou ter que gastar aqui uns 5 minutos, tá? Quanto tempo a gente tem no call? Tem 5? Temos um problema, então. Tá bom, mas não quero me furtar de nenhuma pergunta aqui. Vamos lá. A Multi é uma empresa de Minas Gerais que importa, fabrica e vende. Durante um certo período, nós estávamos importando por Santa Catarina, importa por Santa Catarina, transfere para a Multi e distribui. E Santa Catarina tem uma decisão transitada e julgado que o produto entra por Santa Catarina, vende para a Multi, não destaca IPI, porque não precisa destacar, você já pagou na entrada, e aí a Multi distribui. Então, por que que não tem imposto devido? Porque não tem IPI. Não existe um imposto para ser cobrado. Por isso que quando a fiscalização foi investigar essa operação, eles não aplicaram uma multa de imposto devido, porque o imposto é zero. Então, esse é o motivo. Então, essa é a maior causa, como tudo no Brasil, né, tem várias opiniões. Eu acredito que é uma causa muito, muito remota, é um assunto muito absurdo dessas coisas que tem no Brasil, a fiscalização ela fez uma descaracterização dessa operação, tá? Apesar de que o próprio fisco ele aponta, olha, não teve prejuízo para o cofre público, não tem imposto devido, porém a gente vai entender que a venda da Proinox para a Multilaser, né, na época, foi uma operação, o que você diria, de ocultação de sujeito passivo, né?
É isso aí, eles chamam de interposição fraudulenta, né? Que no momento é
Mas
feio.
ele
Não,
fala o seguinte:
você
você importou pela Proinox para esconder a multi. Você não
queria
queria
que a
que a
multa
multi aparecesse.
aparecesse. Só
Só
que,
que,
cara, a
cara, a
Proinox
Proinox
é
é
uma
uma
subsidiária,
subsidiária,
100%
100%
da
da
multi.
multi. Então, faz o menor sentido. O fisco falou: ó, você importou pela Proinox, transferiu para a multi para ocultar a multi. Ah, quanto o governo perdeu de imposto? Zero. Eles mesmos falam isso porque não tem imposto devido. Como é que eu posso ter ocultado a multi se a multi é dona da Proinox? 100%. Ah, não quero saber. Então, enfim, ficou esse passivo, coisas do Brasil, a gente está defendendo. Então, eu sou bastante confiante, mas assim, não temos controle sobre o resultado aí da discussão judicial. Tá? Essa é a matéria toda, tá? Então,
Boa,
depois,
depois, quem
quem
quiser
quiser pode
pode
nos
procurar.
procurar para pegar mais detalhes. Leonardo, aqui do Cellside. Podem comentar sobre novas parcerias no release, o que estão buscando de parcerias? Infelizmente, não posso comentar agora, tá? Eu tive que ser um pouco vago, mas em breve, se Deus quiser, em poucas semanas, eu devo trazer alguma novidade aí para vocês, tá? Matheus Resch, do Matheus de novo. As vendas para o pequeno varejo já foram mais fracas no quarto tri, antes da troca da política. Qual a explicação para isso? É uma boa pergunta, Matheus. Eu precisaria ver. Não quero chutar aqui. Por que especificamente no pequeno varejo, né, e não no geral do varejo? O geral do varejo, a gente escutou esse feedback. Pessoal com muito receio, pouco dinheiro, para comprar. Vou ficar devendo essa e vou trazer alguma coisa mais específica, tá? Do pequeno varejo. Do André da Supra, a Multi pode concorrer com a Foxconn e-mobile, sendo um fabricante para terceiro e sair do risco comercial dessa categoria? Poderia eventualmente a Multi poderia fabricar o mobile, já que nós temos um dos maiores parques do Brasil de maquinário SMT. Já temos expertise em fabricação, já temos uma bela estrutura tributária otimizada. Temos experiência, temos times de engenharia voltados para isso. Nós poderíamos eventualmente concorrer com a Foxconn, e nós poderíamos inclusive agregar um pouco mais de valor que a Foxconn, porque a gente pode também fazer operação de entrega, né, operação logística. Então, a gente poderia eventualmente pegar uma marca, fabricar e distribuir no Brasil, distribuir para consumidor, desde que a gente não tenha o risco comercial, que é o grande receio. Desde que a gente fale, querido, eu trago o produto que você quiser, eu vendo no preço que você quiser, me dá um fee fixo, que não vai ser um lucrão, mas pelo menos não vai ser prejuízo. Então, eventualmente poderia fazer isso. Marcelo aqui, a distribuição pulverizada, social. Vai cair a linha? As 10? Né? Ah, perfeito. Quer? Boa. Não podemos continuar, pessoal, até save. Agora a ordem aqui é save, não queremos gastar com tradução. Acredito que a distribuição pulverizada associada à grande quantidade de produtos seja uma vantagem competitiva da Multi no varejo físico. Porém, o consumo tem migrado para e-commerce. Quando pensamos exclusivamente nas vendas online, a Multi acredita ter uma vantagem competitiva? Acredito que sim. A evidência disso é que o varejo direto, o nosso DTC, está em recorde de participação histórica, né? Acho que 11,6, 10,8, lá 10,6, por aí. Do total da empresa. Então, está crescendo esse varejo direto ao consumidor. Temos vantagem competitiva, temos um grande time online, estamos plugados em todos os marketplaces importantes, já estamos plugados no full do Mercado Livre, então a gente tem o Meli Full, nós temos entrega com as etiquetas do próprio parceiro, que são é uma vantagem logística. Temos um centro de distribuição todo robotizado, já voltado para isso. Temos entrega rápida, temos pós-venda, temos inside sales, um time de WhatsApp que fica ligando, entrando em contato com o consumidor, respondendo. Então, nós temos uma estrutura que poucas indústrias no Brasil têm para atender esse DTC. Tá? Então, é uma das coisas que me deixa otimista. O Hugo falou aqui, pode dar um panorama das contingências não provisionadas no balanço? Elas apresentaram um aumento versus ano passado? Podemos levantar,
Mas
mas
aí é
aí é
bem,
bem
bem extenso.
extenso.
Mas só fazer uma
Até
observação,
observação.
mais da metade desse aumento aqui é correção, tá, Hugo? A gente faz a correção das contingências pela Selic aqui, né? Mesmo as possíveis que não transitam no balanço. Então, a Selic começou na 13 e alguma coisa, então dá para entender que tem mais de 200 milhões só de correção, tá?
Por fim, temos aqui do Rafael. Está escutando agora? Do Rafael, aqui da Ártica também. Pode comentar como são tomadas as decisões de quais famílias são mantidas e quais são descontinuadas? Qual a estrutura de equipe atrelada a cada família? Então, nós temos, cada família tem um head, que geralmente é um diretor de produtos, que pode ter uma ou duas famílias. Esse cara tem abaixo dele analistas e gerentes de produto, ele tem analista de marketing, ele tem analista atrelado à engenharia específica e trade marketing. Então, tudo que é comercial, esse head tem. Em algumas áreas, ele tem também a área de vendas junto, quando é um canal específico, como, por exemplo, Wellness Academias. Essa BU, ela tem a área comercial vendas embaixo. Ou, se é varejo eletrônico, ela não tem área comercial generalista, tá? Como, por exemplo, caixa de som e computador e tal. E a decisão é basicamente o seguinte: quão crível é para o futuro que essa família vai me entregar GMROI? Para o bem ou para o mal, né? Podemos estar enganados aqui e tal, mas nós sempre gerenciamos pelo GMROI, que é a Gross Margin Return on Investment de cada família. Preço menos imposto, menos custo, menos despesa de marketing, tudo que é variável, menos o custo financeiro do estoque, menos o custo financeiro da venda. Quer dizer, é um EVA gerencial do negócio. Porque a Multi é um CNPJ só, então eu não tenho EVA, né? Eu não tenho contabilidade separada, né? Eu não tenho um P&L contábil só de, sei lá, mouse, mas eu tenho o GMROI. Então, se o GMROI está ruim, é um sinal de que, opa, subiu no telhado, mas não quer dizer que a gente vai tirar. O futuro, quão incrível é a parte de smartphones, a margem está horrível, e mouse gamer, a margem está horrível. Porém, mouse gamer, eu tenho um plano crível de recuperação, e estamos acreditando que a nova família, com design legal, com custo menor, vai arrumar. Smartphone, nós não estamos vendo, por exemplo, a competição é com gigantes multinacionais, que tem 100 vezes mais R&D do que a gente, que tem uma musculatura muito maior financeira, etc. Não é uma briga que vale a pena. Então, produto muito nichado, produto muito pequeno, produto em canais que a gente não tem força, também são considerações. Produto que. Então, tem vários motivos, né? Smartphone é porque as nossas vantagens competitivas não são suficientes para brigar com essas multinacionais. No caso de utilidades domésticas, que a gente saiu. No caso de esportes, que a gente saiu. No caso de automotivo, que a gente saiu, é porque a concorrência é muito informal. Um monte de importador que não paga imposto, tal, não temos vantagem competitiva, não tem GMROI crível. No caso de bicicleta elétrica, também, então, a parte logística é mais complicada, também de entrega, tudo. Então, cada um tem seu motivo. Do quê? Fala do quê? Opa! O pessoal perguntou se a gente vai fazer uma OPA. Cara, de vira e mexe os investidores perguntam, até meio com medo, se, pô, estamos com receio com o preço da ação tal, que vocês vão fazer uma OPA. Até o pessoal falar, eu não tinha nem pensado nisso, mas a hora que falaram, a gente foi verificar, só entender um pouco melhor como funciona, mas não tem apetite para isso, tá? Não é uma coisa que está no cenário, a fazer OPA. Então é boato mesmo. Isso aí. Alguma outra pergunta, pessoal? Beleza. Muito obrigado de novo a todos por estar presentes aí no nosso call. Esperamos que a gente possa anunciar resultados melhores nos próximos.